O nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil no município de Tabatinga, Amazonas, Gildásio Araújo. Gildásio, bem-vindo à programação da Rádio Nacional, aqui é o repórter Solimões. Bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes. Novamente é um prazer estarmos aqui para conversar, informar, né, a nossa população a respeito das ações de proteção e defesa civil no município de Tabatinga.
Correto. O nosso assunto também é um assunto que já está bastante falado, né, nas redes sociais, grupos, na mídia em si, nos meios de comunicação, Gildásio, que é com relação à subida dos rios, né? Vamos falar, trazer as informações sobre aqui o município de Tabatinga. Quando eu falo município, não só sede, né, porque a gente sabe que tem bairros que são afetados durante a cheia aqui na cidade, né, na sede, na zona urbana, mas também vamos abranger a zona rural, tá, Gildásio? Então, tem um plano de contingência? Como que está, qual é o atual cenário de cheia no município de Tabatinga?
Kátia, hoje o nível do rio ele está em 10 metros e 86 centímetros, né? Então, existe um monitoramento aqui no município de Tabatinga desde o ano de 82, aproximadamente, se não me falo agora, o ano de 82 tem esse monitoramento. E nós acompanhamos esse ano, estamos acompanhando, os últimos 2 anos estamos acompanhando diariamente, né? Faz parte do trabalho de proteção e defesa civil. E hoje nós estamos nesse nível de 10 metros e 86 centímetros, que é esse nível de 10 metros e 86 centímetros, ele está entre os 10 maiores níveis das maiores enchentes que já tivemos. Então, é um dado, é uma informação importante, mas, ao mesmo tempo, nós já tivemos níveis maiores.
Nesse mesmo período.
No mesmo período, onde não houve enchente. Não é? Então, é muito cedo para dizer se nós vamos ter uma grande enchente ou não. Isso é muito cedo para dizer isso, baseado nos dados que nós temos de monitoramento dos últimos anos, comparando aí com as 10 maiores enchentes que já tivemos.
Mas, de acordo com esse dado que você tem, o que, que você pode dizer aos ouvintes, por exemplo? Eles podem ficar tranquilos? Que medida deve se tomar nesse momento?
Certo.
É um momento de alerta? Qual que é?
Sim, foi feita uma emissão de atenção para o município de Tabatinga por parte do governo do estado. Nós estamos acompanhando, não é, o município desde do mês de outubro, quando começa a subida do rio, né? E existem outros dados que são até importantes a gente comentar antes de responder isso, que são os ciclos de repiquetes. Então, se observa bastante o ciclo de repiquete, porque dependendo de como ele vai se comportar, nós vamos ter uma noção, não é, um pouco mais precisa sobre a enchente. Então, por exemplo, nós temos do ciclo da enchente de outubro até o mês de abril, nós temos 9 ciclos de repiquete. Dependendo de como que ele se repiquete, é a descida do rio, não é? Ele para e começa a descer. Então, como ele vai se comportar é uma informação muito importante. Uma outra situação, até o mês de janeiro, geralmente, nós temos de 3 a 4 repiquetes, não é? Dentro do ciclo, ciclo da enchente. E esse agora nós tivemos só 2.
Não é? Significa o quê?
Significa dizer que nós podemos ter esses repiquetes nos próximos meses.
Sim.
É por isso que quando nós analisamos dados, você vai ter anos, por exemplo, como eu citei de 2007 para você, que não houve uma enchente mesmo no mês de janeiro, chegando praticamente a 12 metros, 11 metros, quase 11 metros e meio. E não houve enchente, porque o ciclo, esse repiquete, a leitura deles foi uma... Eles tiveram uma descida muito forte, não é? E quando nós observamos o ciclo do repiquete, é importante analisar, não é? Verificar essas informações. Então, hoje, nós tivemos 2 repiquetes, que geralmente são 9. Tivemos só 2, já era para ter tido 4 nesse período.
Sim.
Não é? De outubro até agora, nós temos 4. Tivemos só 2. Desceu muito pouco, desceu muito pouco no, nesses dois repiquetes que tivemos. Então, são leituras importantes, né? No, nas demais situações de defesa civil, no, é, além do acompanhamento, em cada ciclo, né, existem algumas atividades. Nós trabalhamos em 5 etapas: prevenção, preparação, mitigação e resposta. Reconstrução relacionada à enchente, quase não há uma ação de defesa civil, não é? Mas começamos a parte de prevenção. Quais são as ações, por exemplo, que já aconteceram, que são ações de defesa civil? Foram vacinados todos os animais da zona urbana e agora começa a vacinação dos animais da zona rural. Isso para quê? Porque a gente vai começar o ciclo da enchente, o município tá hoje em atenção, daqui um pouco mais os animais eles vão ter que subir para as residências, né? Porque não vão poder mais, não vai ter terra. E aí vem o cuidado com a parte da saúde, né, dos animais. A vacinação dura um ano, né? Eles foram vacinados ano passado, agora novamente a equipe da Zoonose, da Secretaria de Saúde, já fizeram, do município já fizeram essa vacinação na área urbana, e agora começa a vacinação nas comunidades ribeirinhas. Como um todo, não só as afetadas pela enchente, mas aquelas também de terra firme também. Então, são ações que já fazem parte das ações de proteção e defesa civil, né? Que já fazem parte do ciclo da enchente. Pensando nisso, que a coordenação de zoonose faz a vacinação no período de dezembro. Dezembro e janeiro, isso já está agendado, ele já faz esse trabalho. Esse trabalho já é um trabalho pensando na enchente. Então, esse trabalho é um trabalho de prevenção, que já foi feito e que geralmente a gente não comenta, né, esse tipo de assunto. Mas são ações que elas já vêm sendo executadas. Nós já fizemos uma visita no interior. Fizemos uma visita. Agora vem, nós temos todos os cadastros, eles atualizados, né? Então, é, diferente da enchente de 2016, nós tivemos que ir atualizar cada... Hoje não. Hoje nós já temos atualizado. Então, a visita da Defesa Civil vai ser no nível de alerta. Não é? Uma visita para fazer levantamento de dados. O
que seria?
Se
a perca de família produção... ainda mora lá, pode
não,
ser?
Não, essas informações já fizemos.
Ah, sim.
É, seria informações relacionadas ao prejuízo econômico, não é? Na esfera pública e privada, que são esses prejuízos que vão me dar o critério para me solicitar ajuda do governo do Estado, do governo federal. Não é? Eu não posso simplesmente decretar a situação de emergência, existe uma normativa, não é? E eu tenho que atender a normativa. Então, por exemplo, eu tenho que ter prejuízos públicos, eu tenho que ter de prejuízo público 3,33% da minha receita corrente líquida do município, da arrecadação do município, vamos dizer assim. E 6,33% de prejuízos privados. Então, esses moradores que perderam, escolheram lá, fizeram seu plantio, um exemplo, tentaram, dentro da sua produção, do seu planejamento, fazerem sem paneiro de farinha.
Sim.
Não é? E como a enchente ela veio muito rápido, antecipada, vamos assim dizer, então eles tiveram que colher, não é, sua produção antes. Com isso... de 100 paneiros de farinha foi para 60, né? Porque a produção foi, a colheita foi feita antes. Então isso dá um prejuízo de 40 paneiros de farinha. Então essas informações é que nós vamos para o interior nessa fase, na fase de atenção, que não é o momento, é em outro momento. E vamos, aí vem de milho, outro tipo, o morador tem uma bananeira, é comum, para eles que estão nos ouvindo, é interessante dizer isso. Eu já acompanhei a equipe fazendo esses levantamentos, junto com a Secretaria de Produção. A gente chega assim, olha, a senhora teve algum prejuízo aqui, ou a senhora, ou o senhor? Não, a gente não teve, não. Eu digo, mas aquelas bananeiras ali? Ah, aquela dali é normal, ela ia morrer mesmo com a enchente. Diz, sim, mas é importante a gente ter essa informação, porque ela, mesmo que ele não, que a pessoa, que o morador, que o ribeirinho não vá vender, mas só pelo fato dela já ter morrido 10 bananeiras, ia produzir 10 caixas de banana, e aquilo ia servir para a alimentação deles. Sim. Então isso é um prejuízo.
Como, né, se fosse um boletim de ocorrência, né?
É.
Daquela família, daquela comunidade.
Exatamente.
É isso.
Então tudo isso a gente faz. Família por família, mas em um outro momento, né? A água,
entendi,
ainda está subindo. Agora a preocupação vai ser feita a panfletagem quando nós chegarmos em 11 metros e 30 começa uma panfletagem nossa. Não é? Essa panfletagem é relacionada aos animais peçonhentos, não é? Por que nós fazemos em 11 metros e 30? Porque é um nível que nós já estudamos, é o nível que a água chega, que já cobre o solo ali, está cobrindo, tá em fase de conclusão ali de água cobrir todo o solo das comunidades mais baixas de Tabatinga. Então é nesse momento que nós vamos com a panfletagem, informando,
Orientações, né?
orientando, vem as informações da própria mídia que nós repassamos, como nós fazemos do Vendaval, que fizemos com vocês aqui, né? Repassamos informações para a população relacionadas a alguns cuidados preventivos, né? Realizamos também curso com os ribeirinhos, fizemos em 2016, 2017 não houve enchente, mas nós fizemos na área urbana com liderança comunitária dos bairros de Tabatinga. Nós temos dois bairros, três bairros, parte de três bairros afetados: o Mariaçu, o Mariaçu 1 e o Mariaçu 2, partes afetadas. E nós reunimos os presidentes, fizemos um curso de liderança comunitária, que justamente trabalhando já na segunda esfera, que é a parte de preparação. Preparação é preparar a comunidade. Esse momento nós estamos com a nossa equipe já fazendo a atualização dos nossos planos, não é? Se pergunta muito sobre plano de contingência. E nós foi até solicitado da defesa do município um plano de contingência. O plano de contingência é relacionado à contingência que eu vou, do que eu tenho, quantas canoas eu tenho, barcos, balsas, né?
Para
O
atuar em
que
uma
nós.
situação de
Exatamente.
desastre, é isso?
Exatamente. Que isso tem que ter para o município, não para enchente, mas para todas as situações
Para a Defesa Civil
de
fazer o
resposta a
trabalho, né?
desastre. Exatamente. Mas no contexto de enchente, o plano correto seria o PDR, que é um plano detalhado de resposta, não é? Esse documento nós precisamos ter ele atualizado o tempo todo. Mas nós tivemos uma enchente muito recente, não é? E a enchente, como ela é uma enchente gradual, ela não é um desastre brusco, uma inundação brusca, ela tem o mesmo nível, não é, de afetamento. Vai afetar as mesmas comunidades, que nós já sabemos quais são, a quantidade de pessoas. Como já teve uma bem recente, né, as nossas informações estão atualizadas. Então, o mesmo plano que nós utilizamos em 2017, vamos utilizar, não é, em 2019. Agora, é claro, nós temos um plano. Isso depende muito. Esse plano ele é apresentado no dia que nós iremos fazer a emissão do alerta. Isso ainda não aconteceu. Por que nós estamos falando isso, Gatia? É muito importante você nos convidar para falarmos um pouco da enchente, porque hoje existe um ambiente assim, onde se está falando muito de enchente, não é? A gente tem enchente. Parece que vai haver uma calamidade pública, não só em Tabatinga, em todo o estado do Amazonas. É isso que eu tenho acompanhado na mídia. Mas para a população entender, para as pessoas entenderem, vale a pena ressaltar que houve uma mudança de governo do estado. Houve uma mudança de secretário e de toda a equipe da Secretaria de Defesa Civil do estado. Então, ao pegar esses dados e fazer uma primeira leitura, para quem não tem um acompanhamento e não tem uma experiência nessa área, é claro que você vai olhar, está 11 e pouco, vai haver a maior enchente da história, você olhando, quando você não tem experiência nisso, né? Então vale a pena ressaltar que muitas informações que estão hoje na mídia, que eu acompanho nas redes sociais, enfim, é devido também à equipe nova da Defesa Civil do Estado. Então eles estão preocupados, eles nunca tiveram trabalhando, diferente do município de Tabatinga, de Benjamin Constant, de Atalaia do Norte, de São Paulo de Olivença, toda a região do Alto Solimões. Eles têm gente que já trabalha há 12 anos em defesa civil. Já existe, toda a região do Alto Solimões, existe secretarias de defesa civil,
Sim.
com exceção de Amaturá, pela questão do município mesmo, né? Que é um município onde não há essa necessidade. Mas todos os demais já têm secretaria, já tem uma equipe que eles já trabalham há muito tempo, não é? Há muito tempo. A Atalaia do Norte já está fazendo pontes, e há muito tempo nós viemos conversando, desde o início do ano, conversando com o secretário de Atalaia do Norte, José Márcio, e eles dizem, olha, a gente já está com a equipe em campo, já estamos fazendo isso, que são os procedimentos normais, né? Se fosse uma equipe nova, assumindo agora no mês de janeiro, sem dúvida ia haver um alvoroço muito grande, pela falta de experiência e do conhecimento,
sim,
que não ocorre no município. Então, nem aqui, nem Benjamin, nem Atalaia, na região. Porque já tem pessoas que trabalham em defesa civil já há 12 anos, já estão aí há muito tempo. Nós estamos aqui diretamente desde 2008, não é? 2008, a equipe é uma mesma equipe, não é? Houve mudança de gestão, mas hoje eles retornaram, não é? Então, eu já tenho uma experiência de trabalho, já se tem um plano. Nós temos vários planos. Plano de contingência, o PMRR, que é Plano Municipal de Redução de Risco. A gente tem o PDR, que é Plano Detalhado de Resposta. A gente tem 5 planos que nós atuamos, né? Então, essa equipe já é uma equipe, tanto daqui da região, é uma equipe solidificada, já tem experiência, já sabe os procedimentos, né? E estão aí fazendo aos pouquinhos. Benjamin, que eu conheço, a Atalaia do Norte, já estão desenvolvendo essas atividades. E nós aqui também. Nessa parte de preparação, nós vamos realizar na comunidade Sapotal o curso de liderança comunitária agora no mês de fevereiro, que nós reunimos todas as lideranças comunitárias, as comunidades, e fazemos uma capacitação na área de proteção e defesa civil. Já fizemos isso em 2016, né? O nosso objetivo é, durante os 4 anos da atual gestão, realizarmos esse curso com todas as comunidades ribeirinhas. Então,
não,
nós vamos...
não é direcionado só à questão da cheia, não é, Gilberto?
Não. É direcionado ao contexto de proteção e defesa civil.
Sim.
Né? Nós aproveitamos o momento... Não é? Esse momento nós fizemos, sempre realizamos ele no início do ano, não é? Sempre em fevereiro. Esse ano novamente vai ser em fevereiro e a sede vai ser Sapotal. Claro que o contexto nós já envolvemos nesse período, já pensando na enchente, porque aí nós atualizamos as lideranças comunitárias que mudam, não é? O novo cacique, o presidente, sim, da comunidade foi eleito, etc. E aí é necessário a gente ter esse contato, passar as informações, que vai trabalhar tanto enchente como contexto geral de proteção e defesa civil na comunidade ribeirinha. Então, Kátia, é muito importante a população saber, e eu te parabenizo por nos convidar para trazer essas informações para a população, para a população ficar tranquila, no sentido de que o que se estão informando hoje, tem que haver uma preocupação, é mais uma preocupação natural, não é? Natural. Que não fiquem apavoradas ou algo nesse sentido. Não é que nós vamos sim ter uma enchente. Eu poderia te dizer, não é? Com experiência, analisando os dados, que nós vamos ter uma enchente de médio porte. Não é de médio para grande porte, porque está no controle de Deus, a gente sabe, né?
Sim.
Mesmo observando chuva, observando fenômeno, que são os fenômenos que geram, né? O Laninha, que gera a questão das chuvas, né? E vai para a cordilheira, enfim, aí vem esse ciclo que dá enchente. Mesmo observando todas essas informações e tendo informações do CIPAM, né? Que é um órgão que monitora a parte meteorológica, né? do nosso país, temos o CIPAM, que faz o monitoramento da parte hidrológica.
São de onde vocês obtêm esses dados, né, Judé?
Isso. E mesmo observando todas essas informações, não é? Ainda é muito cedo para dizer que nós vamos ter uma grande enchente. É muito cedo.
Isso é importante frisar, né? E justamente para quem diretamente afetado pela cheia, não é, Gildásio? Principalmente quem mora em comunidades,
exatamente,
ribeirinhas, não é? De não falar, vai ter uma grande cheia, a pessoa arruma as malas e vem para a cidade, e aqui enfrenta inúmeras outras situações bem difíceis, né? Então, é isso que nós não queremos, né? E pensamos, vamos convidar a Defesa Civil logo para orientar as pessoas, ver que trabalho está sendo feito e nos dá uma resposta de qual o cenário, né? Que está atualmente a cheia, a subida do nível do Rio Solimões aqui em Tabatinga.
Então, a população, Kátia, é importante eles saberem, o nosso ouvinte saber, que existe um plano de resposta à enchente no município de Tabatinga.
Sim.
Existe um plano. E esse plano é o mais perfeito possível dentro da área de proteção e defesa civil. do que se pode fazer em uma enchente. Pode ter certeza disso, é o plano mais perfeito possível. Mas isso depende, também de recursos, não é, para execução desse plano. Então é importante o ribeirinho saber que e as nossas autoridades saberem, não só de Tabatinga, mas de todo o estado do Amazonas e região, que os governantes precisam ter uma atenção especial relacionada à área de proteção e defesa civil. Nós acabamos de ter, não é, um grande desastre, não é, no Brasil. E isso cada vez mais vem aumentando, né? Aumentando vendavais, porque a população está crescendo, né? Os vendavais e os desastres ambientais, que foi o caso de Brumadinho, não é? Desastre tecnológico, vários outros tipos de desastres naturais, no caso de vendavais, enchente, estiagem, não é? E eles precisam entender, não é, e ver com carinho a questão do povo que é afetado. Por quê? Porque não existe um recurso destinado para ações de proteção e defesa civil. Não existe um recurso destinado. Nenhum município do estado do Amazonas hoje tem no seu orçamento um recurso destinado. Nenhum estado tem. Nenhum estado tem um recurso destinado. Tanto é que agora montaram uma equipe, não é? Isso foi divulgado na mídia. Montar uma equipe para dar uma resposta a essa enchente, não é? Montar uma força-tarefa, não é? Foi assim denominado, uma força-tarefa para dar resposta a essa possível enchente que virá. Então, o que que isso mostra? Mostra que nós não temos, não é, ainda estamos em um processo muito lento quanto ao cuidado com a nossa população, não é? Eu sempre digo que as atitudes valem mais que mil palavras. Então, se o mundo todo está dessa forma, a gente vê tsunami, tantas outros desastres, então as autoridades têm que olhar com atenção. Porque, querendo ou não, o ano passado nós tivemos estiagem, não tivemos a ponto de decretar uma situação de emergência, não tivemos critérios, não é? Não atendemos os critérios para decretar. Mas tivemos pessoas afetadas. Um desgaste muito grande no, na comunidade. A primeira resposta é de responsabilidade do município por legislação. Essas primeiras ações, quem tem que realizar é o município. Quando o município não tem mais condições, foi estabelecido por lei, critérios. Então, aí ele decreta, se tiver esses critérios, solicitando o decreto de situação de emergência, é solicitar uma ajuda externa. Do governo do estado, do governo federal. Mas a primeira resposta é do município. Então, em nenhum município existe um recurso destinado para ações de defesa civil. Se tem o vendaval em Tabatinga, por exemplo, nós vamos ter que fazer, não é, uma solicitação, não é, encaminharmos para a assistência social, encaminharmos para a administração, solicitando, se for o caso, de aluguel social, solicitando telha, solicitando um prego para fazer uma doação para o
Como no
morador.
caso dali de algumas casas ou área que desabou na Comara, não é isso? Maria Sul, foi feito todo um levantamento e foi verificado
Isso.
que tiveram algumas famílias que precisaram sair, tudo isso.
Exatamente. Então você não tem recurso para isso. E algumas vezes as famílias elas ficam abandonadas, não é? Com os mínimos de cuidados, porque não existe um recurso destinado, né? Então, nós estamos falando, em relação à cheia. Nós tivemos em Tabatinga duas residências afetadas por deslizamento de terra, há 3 semanas atrás. Duas residências, tivemos que remover as duas famílias. Você precisa de recurso imediato para dar uma resposta imediata. Não tem como uma família ficar esperando. Eu não tenho como pegar uma família e levar para uma escola e já vai começar as aulas e atrapalhar 300, 500 alunos por causa de por questão de ter que abrigar duas famílias. Não é? Seria muito melhor já ter um recurso disponível que a secretaria ela já faça ali um aluguel social imediato, porque não tem como a família. Ah, teve um deslizamento. Se você deixar lá, a família pode acontecer de aquilo se agravar e a família vir ao óbito, as pessoas virem a óbito. Você não pode deixar lá e tem que tirar. Aí você tem que fazer um processo, todo um processo de contratação. Isso desgasta muito, porque quem quer alugar a sua casa para esperar daqui a 2 meses seguisse um processo da prefeitura, que é um processo normal. Não é que não queiram fazer, mas é o processo que a legislação exige. E aí tem que fazer, mas tem que esperar 2, 3 meses para poder vir um pagamento. Aí as pessoas não querem aceitar em hospedaria, não querem aceitar em pousadas, né? E fica algo muito desgastante. Então fica aí, não é como gestor em defesa civil, não é o nosso pedido para todas aquelas autoridades que estão nos ouvindo, não é, que possam, que tenham uma influência nesse sentido, que possam ajudar todas as secretarias de proteção e defesa civil, porque tem que ter um recurso destinado para resposta a desastre, tem que ter. Então, nós temos um plano de resposta a enchente, é perfeito, mas nós dependemos de recurso. Como não tem recurso, o gestor do município ele tem que procurar recurso em algum local, não é, para tentar direcionar para a Defesa Civil e fazer ainda o processo licitatório, não é, do que se vai comprar. Por exemplo, nós, aqui trazendo para o município de Tabatinga, nós temos a construção da ponte de passarelas, não é da ponte, é de passarelas, agora sim, relacionada à enchente no bairro Guadalupe, Tabatinga. Né? Então, já tem um planejamento, isso já está, né, dentro do planejamento, do plano detalhado de resposta. Nós temos a confecção de vários materiais e a gente tem um problema muito sério. Por quê? Além desse processo burocrático todo e não ter um recurso destinado, os municípios no mês de janeiro e fevereiro são aqueles meses que tanto o governo do estado, o governo federal, o governo municipal e o estadual, eles ficam praticamente paralisados. Eles começam a trabalhar no mês de março, não é? Isso é normal, a gente sabe. Eles começam praticamente a máquina pública a funcionar no mês de março, mas nós já temos trabalhos e ações para desenvolver. E eu não posso... Ah, mas então, secretário, por que não é feito uma... compra de madeiras lá em outubro, porque a gente não tem nem noção, e com dinheiro público não se brinca, né? Então não tem como solicitar e guardar para 3 meses, até porque esse tipo de madeira são madeira que depois não se usa mais, né? Depois não tem como tirar daquela ponte e reutilizar, sim, não tem como. Então, é só para a população entender como é que funciona, né, Cátia, esse processo. Não é, nós já estamos nesse processo de enchente, mas infelizmente existe essas situações que às vezes não depende do gestor, não depende da secretaria, não é? Depende de forças maiores, né? Depende, né, de mudança na nossa legislação, para que quem trabalha nessa área possa dar uma resposta, né, para os necessitados, né, para as pessoas afetadas. Então agora começa a parte de panfletagem.
Sim.
Aí isso é tratado sobre animais peçonhentos, sobre o lixo, não é, como proceder com lixo naquelas áreas, você tem que trazer para um... Então toda essa parte de orientação, elas começam agora. Não é? Elas já vão começar com o meio ambiente, com a defesa civil.
São várias secretarias que se envolvem.
Isso, várias secretarias. Eu falei da zoonose, que já começou há algum tempo, Secretaria de Saúde, com a coordenação de zoonose. Agora vem a parte de meio ambiente, agora vem a parte de defesa civil. Não é? Mas quando chegar um pouquinho mais, né? Esse momento é o momento que a gente está... Ainda não é o momento, né?
Entendi.
Daqui a pouquinho chega o momento, nós vamos estar na casa. Esse é o momento de fazer outros trabalhos.
Correto.
Né?
Então, ok, Gildas. Essas informações são realmente importantes para todos nós, principalmente os nossos ouvintes, como eu citei, aqueles mais afetados pela cheia. Gildásio, alguma outra informação que você queria deixar aos nossos ouvintes? Senão, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui conosco na rádio e dizer que logo vamos estar conversando novamente, não é, para atualizarmos esses dados, porque, afinal de contas, vamos também estar junto a vocês aí, monitorando, informando os ouvintes.
Kátia, eu não sei lhe dizer exatamente, porque cada um tem a sua análise, mas enchente relacionada à estiagem é uma bênção. É uma bênção para o Ribeirinho, porque o Rio Solimões é um dos rios mais nutritivos do mundo. Então, quando há enchente, na verdade, há uma adubação de toda a terra de área de várzea,
Minha mãe diz isso também.
onde residem a maioria dos ribeirinhos. É ali que eles plantam. Quem mora em terra firme planta na área de várzea, a gente sabe
Sim.
disso, né? Então, na verdade, a enchente é uma bênção. Enchente, eu consigo chegar na minha casa. É coisa que na estiagem, quando o rio está até mesmo no nível normal, eu não consigo chegar. Tem pessoas que caminham horas para chegar na sua casa, tem que guardar. Olha, nós tivemos uma situação agora em Cajari. Roubaram 12 rabetas de lá, 12 peque-peque. Por quê? Porque fica muito longe da comunidade. Foi o período que a água estava baixa, né? Então a gente tem que deixar muito. Com a enchente, eles já chegam na comunidade. Então dá para guardar em casa. As águas conseguem chegar nos lagos. E aí os peixes saem para o rio. A gente tem a famosa piracema, não é? Então tem todas essas facilidades, não é? A enchente tem todas as facilidades. O próximo ano. É, o ano seguinte, depois da enchente, já vem o plantio e vem a produção em abundância, não é? Então tem essa facilidade. Existem coisas, claro, que ruins, né? É, tem natural, mas
Perda
ela
de
mais
produção,
benefício
algumas,
é.
em algumas
Mas o ribeirinho
situações,
já está
quando
acostumado, Kátia. Eu
é.
sou ribeirinho, minha mãe é presidente de comunidade. Não é? Nós já estamos acostumados. Aqui no estúdio a gente tem um Silvio, que é nosso gerente de operações. Não é a família dele do interior. Não é? O Rodrigo também, lá em Teresina 4, né? A família dele, etc. Então nós conhecemos, porque nós já vivemos isso. Não é? E nós sabemos que o ribeirinho ele já está acostumado com a subida e a descida do rio. Ele sabe que tem, inclusive, pelo conhecimento empírico, sabe muito mais que a gente.
Sim,
Através desses dados, né? Os mais velhos sabem. Vão
verdade.
dizer, o pássaro tá cantando, não é? A árvore deu aquela fruta, deu isso e tal. E aí
Sim,
pode ter certeza que vai ter uma enchente, né? Você vai no Ribeirinho, aí eles até riem, né? A gente brinca. Vai ter uma enchente? Aí a gente diz, olha, baseado no que a gente sabe, né? Provavelmente a gente tem enchente. Não, vai ter enchente sim, por causa disso, 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 né? O passarinho cantou, o pássaro e tal, né? Tem, tu, tem, tem tudo isso, então. Eles já estão acostumados nesse ciclo. Agora, quando passa do nível considerado normal, né, quando passa desse nível, gera um transtorno para o ribeirinho, né, gera um transtorno. E é nesse transtorno que o poder público tem que atuar, não
Sim.
é? Ah, foi a produção. Então, o que o ribeirinho produz para a subsistência? Então, o que que a gente precisa fazer? Aí o plano de resposta, para você ter uma ideia do que eu me referi, não é, tem lá uma ajuda de três cestas básicas. Por que três? Porque cada um é para durar um mês, baseado em uma informação social. Não é? Cada família tem tantas pessoas, não é, e precisa de uma cesta básica para ele se alimentar durante um mês. Três cestas básicas em 3 meses. Esse período é o período que já está em terra e já está produzindo as verduras novamente.
Sim.
E isso quando eu me refiro que existe um plano bem pensado, não é, bem bolado de defesa civil, eu estou me referindo a isso. Agora, nós vamos chegar a 3 cestas básicas para o ribeirinho? Isso nunca aconteceu, mas está no plano. Entendeu,
Entendi.
Kátia? Está no plano. Agora, se houvesse um recurso destinado, independente do governo do estado, independente do governo federal, um recurso destinado, aí seria muito mais fácil, não é, de você
Tinha como
atuar.
garantir realmente, né?
Exatamente. Até as ajudas externas, para o nosso ouvinte entender, ah, mas o governo liberou R$ 500.000 para Tabatinga, um exemplo, né? É, não sei quanto para estar lá, enfim. Parece que aquele recurso é diretamente para levar para o Ribeirinho. Não, esse recurso ele é solicitado pela Secretaria de Defesa Civil. É solicitado. Então nós fazemos um planejamento. Então esse planejamento, lá nesse planejamento, tem 3 cestas básicas, que eu entendo como gestor de Defesa Civil, não é? É que sejam necessário para esse período para dar esse auxílio. Além de outras coisas, lá nós solicitamos prego, madeira para fazer sobrepiso, combustível, etc. Você tem uma ideia? A solicitação para dar uma resposta adequada para Tabatinga numa enchente de médio a grande porte chega a 1,5 milhão hoje para Tabatinga. Qual é? 1,3 milhão e pouco, aproximadamente.
Condados em quantas famílias, nesse caso
Quase 1.300 famílias seriam as comunidades afetadas pela enchente. Algumas diretamente e as outras indiretamente também. Então, quase 1,5 milhão está no nosso planejamento. Aí você manda uma ajuda, por exemplo, uma solicitação. Você faz a documentação todinha, através de um sistema chamado S2ID, que a Secretaria Nacional em Brasília criou. Você coloca todas as informações lá e tudo que você precisa. Como eu falei, situação de emergência é quando o desastre ele supera o poder de resposta do município. Ou seja, o município não tem condições de responder financeiramente. Aí ele pede uma ajuda do governo estadual e do governo federal. Aí nós colocamos nesse plano a solicitação dessa ajuda. Olha, nós precisamos disso para poder atender os afetados pela enchente no ano de 2017, vamos supor, né? E aí ele diz, não, gente, não dá para liberar tudo isso. A gente vai conseguir liberar, por exemplo, 300 mil reais. 300 mil reais não vai pagar nenhum combustível que já está sendo usado desde agora. Porque quando nós fizemos a primeira viagem, já foi relacionada à enchente. Eu já tenho em arquivo as ações da enchente. Quando eu faço a impressão dos panfletos, né, para fazer distribuição, já é uma ação relacionada à enchente. Quando nós solicitamos e vamos construir pontes, passarelas, já é relacionada à enchente. Né? Quando nós chegamos em comunidade, nós fazemos muita parceria com as comunidades, né, e...
própria visita mesmo.
Isso,
né?
As visitas. É. Aí eles, não, vamos conseguir combustível, óleo queimado. Sim. E eles mesmos fazem, tiram a madeira e fazem sobrepiso. Uhum. Tudo isso são recursos que já estão sendo gastos e que tudo isso está no plano de resposta. Eles vão dizer assim, não, geralmente, 100% das vezes que foi solicitado, eles nunca dão aquilo que se pedem. Então, existe um plano bem detalhado. Não é? Mas nenhum governo conseguiu responder às nossas solicitações, nunca. Não é? Isso eu me refiro em termos regionais, que eu já fui coordenador regional daqui do Alto Alagoas durante 7 anos. Todas as vezes nós solicitamos, todas as vezes, e nunca fomos atendidos. Então, quando o governo federal é atendido, ele te pede para você fazer, não, nós não vamos dar isso não, nós vamos dar só uma ajuda para comprar uma cesta básica, nós vamos dar uma ajuda para você comprar o combustível ou... enfim, outras ações que são necessárias. Aí o nosso plano todo vai por águas abaixo e às vezes o nosso ouvinte... Por que eu estou falando isso? Por ouvinte entender. E ele que é o provocador das situações, né? E aí ele tem que, né, pensar quando houver uma oportunidade, pensar nessa situação de proteção e defesa civil, entender como é que funciona o sistema acima de tudo, né? Então, existe um plano. Agora, se vamos aplicar no 100%, depende muito... não é? Dos recursos que serão destinados para isso.
Sim, realmente. Gildas, então, muito obrigada por ter vindo aqui conosco na Rádio Nacional para falar sobre esse assunto, viu? Logo mais vamos estar atualizando esses dados e, se tiver novas informações, vamos estar trazendo aos nossos ouvintes, que, por enquanto, podem ficar tranquilos. Gildásio, obrigada.
Nada, Cátia, estamos à disposição da nossa população, somos servidores públicos municipais e estamos para atender nosso povo. O que tiver ao nosso alcance, ao alcance da gestão atual do município de Tabatinga, ao alcance da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nós não vamos medir esforço para ajudar o nosso povo.
Tá, bom dia. Bom dia.